Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, em João, Evangelho, segundo João, apóstolo João. Capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 1. Começar. Vamos começar pelo versículo 1. Para você ter uma ideia do que você vai ler, o que que Jesus queria dizer? O que que ele estava aí querendo falar para nós? É a respeito que uma coisa que nós precisamos entender, ele estava querendo mostrar para nós, passar para nós, o que que significa o homem, Essa geração, essa vida, o que é que você pode esperar? A verdade a respeito de nós, o que é que nós podemos esperar? Né? A gente canta, fala alguma coisa e tal, mas existe uma distância muito grande. Entre nós e a verdade e Deus. Existe uma distância muito grande. Por mais que nós queiramos, estejamos buscando, tal, etc., mas ainda tem uma distância muito grande. E se nós não esforçarmos, não procurarmos saber, né, Rafael? Se a gente não procurar saber, procurar entender, a gente fica para trás. Você fica para trás. Porque é uma coisa muito profunda. É um negócio muito profundo. Está além dos nossos olhos. É uma coisa muito grande, muito distante. Quando você lê aqui o capítulo 16 de João, não só o 16, todos os outros, mas especificamente agora, o 16, o 17, dá até uma tristeza na gente de tomar conhecimento de uma verdade. É claro que nós ainda, eu principalmente, não estou vendo ainda 100%. Mas alguma coisa tem nos levado a ver. E aí a gente tenta passar para vocês. Né? Passar um pouco, você pega um pouco, amanhã você pega um pouco e Se você interessar, também você vai buscar. Né? Buscar Deus, por exemplo, buscar a Deus. Você busca Deus? Busca. O que é buscar Deus? O que é buscar Deus? Ninguém sabe? Hã? Então dá lá o microfone para a Regina. Regina é mais corajosa. O resto morre de medo de responder. Regina, ela já é mais.
Buscar a Deus, para mim é ir atrás de Deus. É tentar aproximar de Deus.
Como?
Aproximar de Deus, tentar encontrar Deus.
Você busca Deus?
Pouquinho. Mas eu busco. Pouquinho. Bem pouquinho.
Bem pouquinho. Pouquinho. Então quer dizer que você não vai achar. Não vai encontrar. Porque você só.
Desse jeito, não.
Buscar-me, eis e me achareis. Quando você buscar, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Então, Regina, já te adianto que você não vai encontrar. Amém? O que é buscar a Deus, então? É procurar, ir atrás. Você busca Deus? Quem busca Deus? Levanta a mão. Só a Regina. O resto não busca Deus. Porque não teve coragem de levantar a mão. Ou então foi. Não é que não teve coragem, é que foi sincero, né? Sincero. Amém? Nós não buscamos a Deus. Você busca, Vilmar? Não. Não busca. Entendeu? Não busca. Pode buscar, às vezes, o tanto que a Regina busca. Bem pouquinho. Aí também não vai achar, não vai encontrar. Né? Então nós estávamos sem Deus e nós vamos continuar sem Deus. Por quê? Você não achou, não encontrou, né, Dimitri? A Bíblia fala aqui em Efésios que nós estávamos no mundo sem Deus. O mundo estava sem Deus. Deus veio, se revelou ao mundo. Deus veio e falou, e deixou bem claro: eu sou Deus. Eu sou Deus. Mas nós não queremos Deus. Na verdade, nós não queremos Deus. Nós queremos outra coisa. Não, Silvio? A gente não quer, a gente quer outra coisa. O que, que a gente quer? Cada um quer uma coisa. Cada um quer um negócio. E você vai fazer aquilo que você quer. Quando você terminar de fazer uma coisa, você vai inventar outra. Quando você terminar outra, você vai inventar outra. E assim vai até chegar o fim. Nós passamos pela terra sem Deus e continuamos feliz daquele que acordar que tiver os seus olhos abertos, foi o que Jesus mandou, vai e abre os olhos, fala para os cabeçudos, né? porque às vezes a gente é cabeçudo, a gente não quer entender. Fala para eles que é assim, que é desse jeito. Mas a gente não quer entender, a gente continua. Eu estou falando, por isso eu falo para vocês, vamos falar suavemente, amém? Deixar a coisa assim, suavemente, suavemente, então quando não for, então não. Então, suavemente está desse jeito, mas é, mano, a verdade é essa. Não adianta nós escondermos o sol com a peneira. Não adianta você tentar, vamos dizer assim, como é que fala? Tentar. Hã? Tentar, né? Enganar Deus. Não vai. Deus sabe, mesmo que a gente não saiba explicar, não saiba entender, Deus sabe das nossas dificuldades. Não é culpa sua. Não é culpa sua. Alguém nos deixou nesse mundo, nessa situação. Por que que existe o Salvador? O Salvador. A salvação. Salvar é uma coisa que está perdida. É uma coisa que está precisando de. Está perdido. O homem é um ser. Nós somos um ser perdido. Perdido. É uma coisa que está perdida. Salvar. Deus precisa salvar você. É como se você estivesse afogando com um canudinho, respirando lá com um canudinho lá, talvez, meu Deus, e a coisa está apertando, e o negócio está apertando, e o negócio está apertando, e você com um canudinho ali, você precisa de salvação. Nós precisamos de salvação. Aí a coisa está apertando, está vindo tribulação demais, está vindo muito problema, muita dificuldade, depressão, angústia, tristeza. O povo está cada vez pior. Precisando de quê? Ser salvo. Deus precisa salvar você. Salvar eu. Eu falo salvar você porque eu estou conversando com você. Mas é salvar. Eu preciso ir atrás da minha salvação. E eu estou alertando, nós estamos alertando a igreja, que a igreja, toda a igreja, precisa salvação. Você ignora isso hoje? Ignora isso hoje. Talvez você não esteja tão necessitado quanto outros estão. Mas você ignora isso hoje, amanhã vai estar acontecendo com você. Então você vai se arrepender, às vezes, por que que você não começou a buscar Deus antes? E deixou para buscar Deus a hora que o canudinho entupiu. Né? Deixou para buscar Deus. Deus falou, busque enquanto você pode achar. Mas a gente não busca Deus. Na verdade, nós buscamos a Deus muito pouco. Muito pouco. Como a Regina falou, bem pouquinho. Azar nosso, quem vai perder somos nós. Vai perder somos nós. Não, filho? Porque nós temos uma série de compromissos, nós temos uma série de coisas. O mundo, que é o mundo, que é esse mundo, ele te obriga a essas coisas. Então eu estava até hoje pensando, por que que Jesus, como que Jesus fez? Se nós quisermos, nós teríamos, olha o verbo, nós teríamos que fazer como Jesus fez. Aí você não fez como Jesus, né? A gente não fez como Jesus. Então nós entramos numa barca furada, nós entramos numa situação que você não tem mais escolha. Não era para casar, você casou. Amém? Não era para constituir, não era para ter negócio, não era para ter um bem. Não era. A verdade é essa, que não era para ter nada, não era para ter nada, não era para casar, não era para, era para ficar sozinho. Era para ficar sozinho. Ah, mas então, o que, que você queria perguntar? Amém? Por que que era para ficar sozinho? Porque foi o jeito que Jesus achou. Ele chegou no mundo, o mundo estava do jeito que está. O mundo, ele chegou no mundo. Ele chegou no mundo perdido. Então não importa, você fala, mas Deus não mandou encher o mundo. Mandou. Deus não mandou não sei o quê, Deus não criou o diabo. Criou, mas é problema de Deus. Agora você vai ficar discutindo com Deus por que Deus criou o diabo? Ou por que Deus mandou encher o balaio de fio? Nós não vamos ficar discutindo com Deus. Você chegou no mundo e o mundo estava perdido. Jesus chegou no mundo e o mundo estava perdido. Aí o que que ele fez? Não, o que que ele fez? Hã? Ele chegou no mundo e o mundo estava, ou não? Perdido. Você que chegou no mundo, o mundo estava que jeito? Quando você começou a botar a cabecinha de fora lá, você já olhou e falou: o trem aqui não está ruim não. Amém? O mundo estava. Quais que você recua? Amém? Mas como não tinha mais jeito, caiu na bacia. Daí para frente, você chegou no mundo e o mundo estava perdido. Quando Jesus chegou no mundo, que jeito que estava o mundo? Perdido. Aí não adianta você querer. Se você for contender com Deus, não vai ficar pior? Fala, por que que o Senhor fez isso? Ai meu Deus, por que que o Senhor deixou isso assim? Por que que, né? Lá no livro de Jó, o companheiro lá conversando com Jó, ele fala: Jó, se eu fosse você, eu buscaria a Deus. Não discute com Deus. Não, você não vai ganhar. Se você contender com Deus, você não vai ganhar. Não tem que ficar discutindo. Amém? No exército tem um ditado que é o seguinte: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus manda. E nós? Se nós tivermos juízo. Amém? Você chegou no mundo, o mundo estava? Jesus chegou no mundo, o mundo estava? Você acredita em Jesus? Às vezes o Ender fala aqui, cantando aqui, né? Que o Ender fala assim: Deus seja louvado, né? Seja louvado, Senhor. Seja louvado. Né? O Ender gosta muito dessa expressão, né, Ender? Aí eu estava assim: será que o Ender sabe o que significa isso? Não? Às vezes a gente fala, mas não, né? Não sabe o que significa. Quando você pega uma pessoa fez uma coisa errada, né? Você é uma pessoa boa e eu convivo com você e tal, etc. Mas de repente você fez uma coisa. Aí eu vou dizer: Luiz, nisto eu não te louvo. Nisto eu não te louvo. Nisto eu não concordo. Nisto eu não estou de acordo com você. Por que que a gente louva Jesus? Senhor, seja louvado. É porque a gente concorda com Ele. Você aprova Ele. Você admite, aprova, concorda com Ele. Você concorda com Jesus? Então, para buscar a Deus, Regina, para buscar a Deus, o caminho é Jesus. Se você passar por Jesus, você conseguirá chegar a Deus. Ou então, para ficar mais claro, eu preciso então concordar com Jesus. Eu preciso louvar Jesus. Dizer: o Senhor tem razão. O Senhor está certo. Amém? Infelizmente eu não tenho ouvido ao Senhor. Infelizmente eu não te conhecia. Infelizmente a minha família não conhecia Deus. Infelizmente, eu vou dizer um punhado de infelizmente. Amém? Mas a partir de agora, tendo os meus olhos sido abertos, eu concordo com o Senhor. Eu te louvo. Aí sim, eu concordo com o Senhor. O Senhor tem razão. Amém, gente? Então, não vamos discutir com Deus, não vamos contender com Deus. Não queira saber quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Não queira saber das coisas que não nos cabe resposta. O que é que você precisa fazer então? Amém? Esse é o melhor e mais fácil caminho. Segue. E ao longo do caminho, se você está buscando a Deus, o caminho é Jesus. Você entrou no caminho. Não pergunta nada, não. Se você perguntar, você vai. Se você ficar querendo perguntar, querendo discutir, você vai empacar ali e não vai sair do lugar, não. Eu garanto para você que você não vai sair do lugar, não. Hã? Vai ficar ali, pé na pena. Se você quiser saber primeiro entender primeiro, sabe? Para depois, você não vai entender, você não vai chegar, você não vai sair do lugar. Os caminhos de Deus são altos demais, os pensamentos de Deus são muito profundos, a grandeza de Deus, os mistérios de Deus são altos demais. Então, quanto mais humildade, quanto mais simplicidade, quanto mais sabedoria você tiver, mais juízo você tiver, melhor. E aí você entra no caminho e quem sabe nós vamos aonde? Não é assim? Quem sabe a gente vai achar. Só que os dias de hoje, está muito difícil você buscar Deus, não está? Os dias de hoje tem muita coisa nos impedindo de buscar Deus. Nós falamos outro dia, não sei se foi na reunião dos jovens, dos meninos. A criança. Criança com 2 anos, você já põe ela na escola. Você já começa a pesar o fardo da criança com 2 anos. A criança tinha que dormir, você tira ela da cama. O bichinho não está nem sabendo o que está fazendo e você... enfia ela na água fria e a bichinha arruma, põe uma madeira dentro dessa sacolinha. Você não acha que é uma judiação? É um crime? E o pai não sabe o que está fazendo mal para a criança, não. Os pais sabem o que está fazendo mal ou pensam que está fazendo bem? A criança tinha que dormir, ela tinha que brincar. Ela tinha que dormir até não querer mais. Ela tinha que dormir até não querer mais. Aí você, nós estamos agredindo a natureza. Nós estamos fazendo uma coisa contrária à natureza, ao que Deus manda. Então, com 2 anos. Tem uns que vai mais cedo ainda, né? Que a pessoa sai cedo, já pega a menina, põe lá na creche, no berçário, não sei da onde, né? E ali não tem mãe, não tem pai, não tem não. Tem funcionários pegando e cuidando de você como se fosse um objeto. Não tem amor, não tem carinho, não tem nada não. Está cuidando ali de você como se fosse um objeto. Então, Jesus Cristo foi a salvação. Jesus Cristo foi o Salvador. Ele veio ao mundo para mas para ele me salvar preciso fazer o quê? O que eu preciso para ele me salvar? Você concorda que ele é a salvação? Você concorda que a nossa oração tem que ser nesse sentido, Senhor? Né? Ou você vai esperar a barca furar, você vai esperar o trem, o tsunami, você vai esperar o terremoto, você vai esperar realmente a coisa afundar, para depois você pedir socorro? Né? A salvação nossa é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Para Ele me salvar, então, não teríamos nós, irmãos, que ir até Ele e dizer: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Amém? O que é que eu preciso fazer para me salvar? Né? Senhor, ensina então o caminho que eu devo andar. Senhor, eu vou ter que ir atrás dele, procurar saber. É isso, Regina, que busca Deus. O caminho é Jesus. Você vai, se Pedro puder te ajudar em alguma coisa, presta atenção, estou ensinando vocês. Se Pedro puder te ajudar em alguma coisa, o que você vai fazer? Amém? Se os salmos puderem te ajudar em alguma coisa, se você acha que o apóstolo Paulo foi uma pessoa enviada por Deus para nos ajudar, o que você vai ficar lendo jornal, assistindo televisão, outra coisa? Ou você vai, se você quer Deus, se você quer, Paulo foi uma pessoa enviada por Deus para nos ajudar, gente. Pedro foi mandado por Deus para nos ajudar. Pessoas que deram a sua vida, pessoas que foram, que Deus pôde usá-las, sugá-las às vezes. É lá que você vai. É lá que você vai encontrar. Porque foram pessoas colocadas, Deus colocou essas pessoas exatamente para nos ajudar. Ele, o nosso principal ajudador, Ele, o nosso Salvador, o que que Ele fez? Ele constituiu discípulos, Ele arrumou pessoas para nos ajudar. Hoje, por exemplo, hoje, qual tem sido a minha função? Então vocês não achem ruim se eu venho e aperto vocês, não. Vocês não achem ruim se eu venho e discordo muitas vezes do comportamento da igreja, porque a gente está vendo. Mas nos dias de hoje, quando Deus acende uma luz, não é para poder esconder, não. Ele acende uma luz, é para que aquela luz realmente, e é isso que todos nós teríamos que estar fazendo. Amém? Porque o que está perdido está se afundando. O que está perdido está indo para o brejo. Vocês concordam? Porque fala assim: busca Deus, busca Deus, busca Deus. Fala hoje, amanhã vem outra palavra falando para você: busca Deus, incentivando a gente a buscar Deus. Mas o que está acontecendo? Hã? Nós vamos adiando, né? É a primeira reunião que você assiste? Primeira, né? Ah, então por isso você está respondendo. Porque daqui um dia você não fala mais nada. Entendeu? É a primeira, né, filho? Graças a Deus. É assim. Aí a gente vai adiando. Você vai realmente fazendo do jeito que o irmão está falando aqui. Vai jogando. Fala, entra pro ouvido, sai pro outro. Só quer ouvir. Mas não vai. Amém? E a coisa vai afundando. Amém? O certo é que se nós às vezes fazemos uma coisa, tomamos atitude e a gente não imagina depois as consequências. Aí você vem, toma uma atitude, às vezes errada, você faz uma coisa errada, você toma uma decisão errada, depois que nós vamos colher lá na frente. Tudo que o homem... Será o que você está plantando hoje é bom? Presta atenção, gente. Será o que você está fazendo hoje é bom? Você tem certeza que o que você está fazendo hoje é bom? Quem pode responder para nós? Hã? Entendeu, Toninho, o que eu quero dizer? Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. E se o que eu estiver fazendo hoje não for bom, né? Será que o que eu estou fazendo hoje é bom? O que você acha? Fala, filho. Deu para entender o que eu quero dizer? Então, o que você acha que nós deveríamos, todo mundo deveria fazer com essa pergunta que eu fiz? Hã? Hã? Presta atenção então, de novo, vou falar. Será que o que nós estamos, o que você está fazendo hoje, é bom? A vida que você leva hoje, as coisas que você faz hoje, o que você está fazendo hoje, é bom? Será? Eu não sei, não sei se é. Pode ser que seja. Mas será que o que você está fazendo é bom? Por quê? Porque se você, o que você está fazendo hoje, você vai colher amanhã. O que eu quero que vocês gostariam de perguntar, assim, né? Então, o que vocês deveriam fazer? Perguntar para Deus, só Deus pode responder. Só Deus. Mas você concorda que o ideal seria que eu estivesse perguntando para Deus, que eu estivesse bem seguro do que eu estou fazendo hoje? Porque senão eu vou continuar fazendo, eu vou continuar errado, eu vou continuar errado, vou continuar fazendo errado, porque eu não tenho que dar satisfação para ninguém, mas eu vou fazer. Só que quando eu começar a colher, falo: Senhor, por que o Senhor não me avisou lá atrás? Porque o Senhor não me avisou lá atrás. Então, por exemplo, é a história do sujeito que tomou a primeira dose, depois a segunda dose, a terceira dose. Aí depois que ele se tornou alcoólatra, ele foi entender. Né? Depois que ele se tornou alcoólatra, Senhor, por que que o Senhor não me avisou lá quando eu tomei a primeira dose? Porque não é mais fácil? É mais fácil para quem tomou a primeira dose parar do que o alcoólatra. Amém? É mais fácil aquele que fez a primeira dívida do que depois que ele estava totalmente endividado. Se ele tivesse obedecido, dado ouvido a Deus, se ele tivesse buscado a Deus quando ele fez a primeira dívida, amém? Isso que é igreja. Isso que é igreja. Então, seja louvado, Senhor. Seja louvado. A minha mola não, seja louvado. Entendeu? Não, a gente louva a Deus. É, em outras palavras, dizendo para ele: o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. Eu vou fazer isso, mas não é o que eu quero. Eu vou fazer, Senhor, mas o Senhor sabe que não é o que eu quero. O meu coração. Então, Senhor, tem misericórdia. Amém? Tem coisas que você vai ser obrigado a fazer. Tem coisas que você vai ser obrigado a fazer. Porque você está no mundo. Porque você já assumiu, você já está enrolado, e agora você tem coisa que você é obrigado a fazer. Por exemplo, obrigou a andar um passo. Eu fui obrigado a andar um passo, e agora eu vou ter que andar muitos, muitos. Eu estou fazendo o que eu quero? Não. Mas eu estou fazendo consciente, chorando nesse vale de lágrimas. Amém? Só que a rainha não vai resolver meu problema. Né? A rainha desse mundo não vai resolver meu problema. Mas eu estou andando, fazendo uma coisa que eu... Mas não é consequência do que eu comecei lá atrás? É ou não é? Não é consequência? Se eu pudesse voltar, eu não... Quem sabe? Então, Geraldo, é na hora... É nessa hora que a gente precisa andar com Deus. Porque eu andando com Deus... Quem sabe eu vou obedecer, vou ouvir, eu vou dar ouvido a Deus e vou me livrar de muitas coisas. Amém? Então, foi isso que Jesus estava falando aqui em João 16. Ele fala assim: tenho vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Então, Será que eu tenho que estar preparado? Será que eu tenho que estar preparado para ser morto? E isso vos farão porque não conheceram ao Pai, não conheceram a Deus, nem a mim. Porque se tivesse entrado no caminho... Então as pessoas estão matando a gente, vocês sabiam? Tem gente... Estão matando a gente. E achando que está certo. E achando que está certo. Que está... Mas por que que as pessoas fazem isso? Hã? Que se tivesse, conhecesse, se tivesse no caminho, tivesse o coração de Jesus, tivesse o Espírito Santo, tivesse Deus, não estaria matando você. Mas tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar aquela hora, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vo-lo tinha dito. E não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Eu estava lá junto com vocês, conversando com os discípulos. Mas ele falou, ó, vocês vão ver o mundo, o que, que vai virar. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês vão ver o mundo, o que, que vai virar. Pessoas que hoje você tem no colo. Pessoas que hoje você tem como amigo. Pessoas que, de repente, se declara amor, compreensão. Amanhã vira um problema na vida da gente. Ou não é assim? Um amigo, um sócio, um companheiro. E Jesus ainda deixou, ainda foi mais longe, ele falou, ó, você vai ver isso muitas vezes, aonde? Você vai ver isso dentro de casa. Você vai ter que ter um cuidado danado. Você vai ter que ter um cuidado enorme dentro de casa. Porque está ali dentro de casa. E agora vou para aquele que me enviou. Eu vou para aquele que me enviou. Ele já estava aí falando sobre a sua ida. Ele ia embora. Eu vou para aquele que me enviou. Quem enviou ele? Deus. Enviou ele para quê? Salvar a gente. De que maneira? Qual foi o jeito que ele achou para nos salvar? Ensinando vocês. Vai, ele falou, vai, então ensina. Abre os olhos das pessoas, faz com que as pessoas entendam. Quem sabe elas vão acreditar. Quem sabe elas vão acreditar. Mas se elas não acreditarem, elas não vão me buscar. Agora eu vou, aí ele fala assim, E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá. A verdade é o seguinte: convém que eu vá. Porque se eu não for, presta atenção nesse versículo. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, o Consolador virá. O que quer dizer com isso? Luiz. Bruno, o que quer dizer com isso? É preciso que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador... E vocês vão precisar... O que é Consolador? É aquele que... consola. Consolar. O que é consolar? Consolar... é dizer para a criança: chora não, meu filho, chora não, entendeu? Chora não, a mamãe está aqui, viu? Ó, e a criança está, não sei o quê, soluçando, você põe ela no braço, chora não, vai batendo ali na bundinha dela, ela dorme consolada, aliviada. Era assim. Amém? Não chora não. O que é aí, Luiz? Eu perguntei o versículo. O que quer dizer isso?
O senhor perguntou, né? Se eu não for. Eu
perguntei o que quer dizer isso. Esse versículo aí.
Pois é.
Todavia digo-vos que vos convém que eu vá, né? Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou enviá-lo. Fala.
Aí, o que eu entendo é que Jesus viu que só a presença física dele...
Hã?
Eu acredito que Jesus viu que só ele fisicamente não era suficiente para salvar a pessoa. Ele precisava... está dentro de cada um, e só o espírito dele, né? Ele fisicamente não teria como ele estar em todos os lugares. Ele está em mim, ele está no Senhor, ele está em outras pessoas. Então eu vejo que ele entendeu que ele precisava ir para nos dar o espírito que verdadeiramente faria essa consolação.
Amém. Então Ele ia morrer para liberar. Por exemplo, o Cheque morre, ele libera o espírito dele, o espírito do Cheque, mas depois nós podemos usar o espírito do Cheque. Será que o espírito do Shekel poderia nos ajudar? Então, o espírito da sua avó, o espírito do seu avô, o espírito do seu pai, o espírito que o mundo às vezes invoca, tem tantos espíritos, eles podem nos ajudar? Porque são espírito de pessoas que sofreram, que aqui não foram capazes de fazer nada. São espíritos de pessoas que não foram capazes de vencer o mal. Espírito de pessoas que passaram pelo mundo e não foram capazes de vencer o mal. Não conseguiram vencer. Amém? Que o cheque libera o espírito dele, e o espírito dele vai ficar esperando depois pelo juízo. Se ele vai na primeira, se ele vai na segunda, ele vai ficar esperando. Então são espíritos de gente, espíritos de pessoas humanas, espíritos de pessoas que não podem fazer mais do que eles fizeram. Fazer o quê? O que ele pode fazer? Quando ele estava vivo, ele não foi capaz. Você vê tanto que tem, é uma ignorância, né? A idolatria, de pensar que, por exemplo, o caso de Maria, o tanto que ela é idolatrada, mas Maria não pôde, ela, quando ela estava na carne, ela não pôde fazer nada. Não fez pelo filho dela que estava ali, ela não podia fazer nada. O que ela podia fazer? Aí depois que ela foi, saiu, liberou o espírito, o espírito dela pode fazer alguma coisa por nós? Agora, por que então que Jesus Cristo, o Espírito de Jesus, por que que o Espírito de Jesus pode? Por que que o Jesus é o único Espírito que pode nos ajudar? Amém? Porque quando ele esteve aqui, ele passou. Nem a morte segurou. Ele fez tudo o que ele quis fazer. Ele venceu tudo o que ele queria. Só ficou o último inimigo, que era a morte. Ele ressuscitou. Então é o único espírito que realmente você tem que pedir ajuda. É o único espírito. Então não é para outra coisa. O seu pai não pode te ajudar. A sua mãe não pode te ajudar. Porque são pessoas da mesma forma, dependente, carente e sofrido igual. A única pessoa que pode nos ajudar, que está à disposição de nós todos, é Jesus Cristo. E nós temos que ir atrás dele, invocar esse Espírito, e nós temos que invocar esse Espírito. Está escrito, todo aquele que invocar, é para invocar mesmo. Ele você pode invocar, porque ele não está morto, ele está vivo. Agora, vocês concordam que a gente usa muito pouco, quando eu falei você não busca Deus, porque nós teríamos que usar esse Espírito. Nós temos que usar esse Espírito. Porque é Ele que vai te salvar. É Ele que pode ensinar, Ele é o guia. É Ele que pode ensinar e pode dizer para você o que você está fazendo hoje. É Ele que pode mostrar para você o que você está fazendo hoje. Se está certo ou se está errado. Amém? Vocês concordam? E é uma coisa, gente, que nós vamos admitir, que a gente faz isso muito pouco. Nós não somos espíritas. E deveríamos ser. Não é interessante? como é que o mundo é estranho, né? O espiritismo, você usar o espiritismo como instrumento para te ensinar. Eu aprendi muito com o espiritismo, por que eu aprendi? Porque lá eu vi a pessoa invocando o espírito. Eu falei, então se eles invocam esse espírito, eu vou invocar o espírito certo. Não é não? Se você invoca o Exu, não sei das quantas, se ele vem, invoca o outro, ele vem, invoca o outro, ele vem. Ah, eu vou invocar. E sair de lá invocado. Eu vou invocar o meu. Eu vou invocar. Por que eu vou invocar o outro? Eu vou invocar o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito dele. E a igreja faz isso muito pouco. A igreja, aliás, não faz isso quase de jeito nenhum. A igreja, ela continua querendo resolver naturalmente. Ela continua querendo resolver. Eu penso isso, eu acho isso, eu não sei o que. E você vai resolvendo. Você não pergunta para Deus. Você não pergunta. Você não quer saber se está certo ou se está errado. E aí a gente, Deus continuou fazendo. Aí Jesus falou aqui: versículo 8, Renato.
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim.
Então, o que ele está convencendo a gente? Pega. Quando ele vier, a primeira coisa que o Espírito Santo vai te convencer, enquanto você não ficar convencido, Silvio, dessa verdade, a gente não busca Deus. Qual é?
Que eu não creio nele.
Isso. Que nós continuamos. Não digo todo mundo, eu não posso julgar. Eu não sei qual é a sua situação. Mas eu estou dizendo, é a palavra que está dizendo que ela. Quando ele vier, Deus falou assim, eu vou liberar o Espírito Santo. E o Espírito vem. E vai mostrar para o Bibi, falar para o Bibi o quê? Você é um incrédulo. E ele vai chegar aqui e vai dizer para o Luiz, Luiz, você é um incrédulo. Aí você, o Luiz vai dizer, Senhor, então tem misericórdia de mim. Me dá, abre os meus olhos para me enxergar a minha incredulidade. Para me enxergar a minha dureza no coração. Ele vai dizer para você, você não acredita em mim. Você não confia em mim. E eu vou dizer, o senhor tem razão, eu te louvo. Seja louvado. Eu vou dizer, o senhor tem razão. Porque se eu acreditasse no Senhor, se eu acreditasse, quem crê em mim faz as obras que eu faço. Se eu acreditasse no Senhor, a minha vida não seria diferente? Se o que eu faço não é uma prova de que eu não creio? Amém? O que eu faço, a vida que eu levo, não é uma prova? Então eu vou dizer o quê? Senhor, né? Lembra pelo menos de mim quando o Senhor estiver lá no paraíso. Tem misericórdia de mim. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Põe a luz nas minhas trevas. Né? Vocês concordam? Então, o que o Espírito Santo quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Da justiça, ou seja, eu quis dizer assim, que a justiça é isso, que quem crê realmente vai para Deus, volta para Deus. Quem crê, volta para Deus. Eu vim do Pai e eu volto para o Pai. Por quê? Eu criei. Eu vim ao mundo e eu criei. Se eu falar para você que eu não acreditei, não, eu acreditei, eu acredito. Se você não achar que eu não acredito, vê as minhas obras. Então eu, na hora que eu fico triste, eu falo, meu Deus, né? Me dá fé. Amém, gente? Amém. Alguém gostaria de... Se eu deixei vocês tristes ou não? Ou deixei vocês... Não, para a festa não, mas pelo menos... O que é que nós vamos fazer? Né? Porque é o seguinte, não é melhor a gente ter consciência, ter os olhos abertos, ser sincero, dizer que a coisa está, os dias estão ficando assim, cada vez mais escuro, mais difícil, e a gente, as próprias coisas, né, os próprios, a ciência, as coisas do mundo vão. E aí nós temos que realmente invocar. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Eu tenho certeza que aí você invocando a Deus, você vai continuar vivendo, como eu falei. Não tem jeito. Quem tem conta vai ter que pagar, quem tem filho vai ter que criar, né? Quem fez as coisas vão ter que resolver. Como é que é, pessoal? Negócios? É. Quem tem suas obrigações, seus negócios, vão ter que resolver. Só que você agora não poderia ter a ajuda dele? Você não poderia ter a orientação dele? Você não poderia, é Ele que vai te salvar. Aí o que, que ele faz? Aí ele vem, né, põe um guincho aqui, pronto, e vai te salvar. É, ele vai, segura na corda, então ele joga uma corda, e você segura na corda e ele vai salvar. E como que eu vou resolver agora as coisas? O que, que eu preciso fazer? Né? Então eu vou ver como eu devo viver daqui para frente. Como eu devo viver daqui para frente? Aí eu vou arrumando, eu vou ajeitando. Aí eu vou lavando. Você não lava de uma vez, você lava aos poucos. Não é assim? Você vai alvejando, você vai lavando, você vai. Aquilo que eu fazia eu não faço mais. Aquele que pecava, não peque mais. Ele falou, vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Mas para mim fazer isso, Senhor, eu preciso ter consciência de que eu preciso melhorar. Eu preciso realmente entender que eu estou, o que eu estou fazendo precisa melhorar. Então vou lavar mais um pouco, alvejar um pouco mais, porque eu corro o risco de chegar aqui e parar, que foi o que aconteceu com os fariseus, os escribas, os fariseus. O povo chegou ali, parou, e Jesus falou, não está certo. Quando Jesus chegou, ele disse, a luz veio ao mundo. Para quê? Porque o mundo estava parado, achando que, e nós corremos esse risco de parar e achar que, né, filho? Porque o inimigo, ele não para. O inimigo, ele não para. Ele percebe que você se acomodou. Ele percebe que você se acomodou. Né? Amém. Considerações. Consideração. Quem vai falar? Precisa falar alguma coisa. É possível. Nem sei para jogar pedra. Hã? Então vai. É, tá. Aí, aí quando ele fala lá assim, né? Ele fala assim, eu não estou, eles estão no mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. João 17, né, fala, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aí em outro lugar fala, é ele que ensina o caminho ao pecador. É ele que ensina o caminho ao pecador. Se o pecador chega aqui e acha que ele não é mais pecador, ele vai ensinar o caminho àquele que é pecador. Se o pecador chegar até aqui e achar que não é mais pecador, vai perder a ajuda dele, porque ele ajuda o pecador. Né? Deu para entender? Deu, né?
Eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus, porque o irmão tem sido boca de Deus e o irmão está sendo bem-aventurado, porque o irmão está transmitindo as boas novas sem rodeio, como a gente vê por aí. O irmão foi muito feliz em citar esses dois exemplos aí, que me tocou muito, que eu sempre falo também deles, que se nós estamos insatisfeitos com a nossa colheita, com o que estamos vivendo, mudemos a nossa semeadura, porque tudo é em detrimento ao que semeamos. Eu já percebi isso na minha vida toda. O que tem acontecido de mal e bom é porque eu é que semeei, e Deus é tão justo que permite, que deixa a gente colher o que a gente semeou. É a justiça dele. E sobre o espírito, e o senhor foi claro também, e eu sempre debato, porque eu tenho alguns amigos que são, inclusive o pessoal do Diário da Manhã, e o que acontece? Eles têm essa mania de que o espírito da minha mãe ou de um parente voltou, psicografou e falou, mas não é. Se um artista consegue imitar várias vozes, inclusive eu imito algumas, Satanás não vai imitar a voz de alguém? É claro que vai. Não é o espírito, porque senão a Bíblia estaria mentindo, quem morre segue seu juízo. É ele imitando um parente para enganar a gente, que é muito mais fácil fazer isso.
Amém. Outra pessoa? Outra pessoa? Estevão? Aqui o Estevão, que é aqui, tá aqui o microfone, ó.
Amém. Eu achei muito interessante, até quando, no próprio louvor, né, que a gente chegou, a dificuldade que a gente tem, né, de chegar perto de Deus, mostra realmente, né, a distância que a gente está. E aí, no, ao passar da reunião, achei interessante quando o senhor falou, realmente, né, o tanto que a gente precisa buscar a Deus. Se busca porque a gente não tem. É, e o que a gente está vivendo hoje é fruto, né, de coisas erradas que a gente fez lá atrás. Se está difícil hoje, né, e todo mundo passa por dificuldades, você chega na reunião para poder louvar a Deus e os problemas, né, na sua cabeça continuam, você continua pensando, né, no que você está fazendo de errado. E o Senhor deu a receita para a gente aqui, né? Pergunta para Deus, né? Pergunta para Deus se realmente o que você está fazendo hoje está certo ou está errado. Isso. Porque senão vai o que? Daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, vai estar no mesmo jeito. Né? Porque a gente continua.
Se não tiver pior, não.
Se não tiver pior, fazendo o quê? As coisas, né, da carne, do pensamento. Então, assim, eu achei muito interessante a forma, né, que foi falado pra gente hoje. Né? A simplicidade que é. E ao mesmo tempo, né, a grandiosidade que é Deus, né, que é esse Espírito que Deus tem colocado tão assim, né, tão simples, tão à nossa disposição. Amém?
Amém. É verdade. E vamos lá.
Eu fico muito feliz de ouvir, né, porque a gente esquece que não é a gente que tem que estar sabendo.
Arruma
a
tela aí, tá?
Não é a gente que faz, né, que a gente tem que mudar, é buscar esse espírito e através disso ele fazer, né? E quando o senhor fala, a gente lembra. Então, esse exercício de estar do invocar, né, como o senhor usou o exemplo, era a nossa salvação, seria, né? Porque se a gente invocasse, ele estivesse na gente sempre, o tempo todo, estaria sendo feito o que tem que ser feito, como Jesus fez, né? E é bom ouvir e saber que realmente ele tem razão, que ele está certo. E esse é o verdadeiro louvar, né?
Amém. É verdade, né, Silvio?
Uma coisa aí que... Tudo importante, né? Uma que eu achei muito importante é a questão do senhor citou aí o caso do alcoólico, né? Ele começou numa dose, né? Eu vejo hoje assim que é fácil da gente, não consultando esse espírito, como o senhor falou, que é o único que pode nos ajudar, e sabendo da existência de tantos espíritos, É uma situação que a gente vem vivendo e que pode... A escritura fala que o último estado meu pode piorar demais. Como a gente não vê plantando coisa errada. É. A gente não é capaz de ser. É muito difícil mesmo. É muito difícil. Você vê a hora que a coisa desanda, né? A gente procura onde foi que errou. Você não viu na hora que estava semeando. É. E realmente, é só esse Espírito, o Espírito Santo, que pode nos ajudar mesmo a entender essa questão aí. Pra gente não fazer semear ou fazer coisa errada. Não tem jeito. É muito difícil, né?
Se nós pudéssemos evitar as coisas erradas hoje, amanhã, nós não iríamos colher. Né? Porque se nós estivermos fazendo errado hoje, com certeza amanhã a gente vai colher aquilo que nós estamos plantando hoje.
Quando o senhor participava lá desses trabalhos lá, o senhor citou aí que sempre invocava esse espírito, ele sempre vinha em uma pessoa.
É.
Hoje também, se a gente, por exemplo, acontece muito a gente falar com Deus, invocar Ele, e a gente conversar com uma pessoa também. Eu acho que eu já ouvi isso aí, mas eu estou até perguntando.
Quando você vai invocar, pedir Deus, invocar o Espírito de Deus, né? Que é o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Deus, ele, com certeza, ele não vai te deixar só. Ele te leva, para ter uma segurança, a um salmo.
Uhum.
Entendeu? Há uma passagem das escrituras que vai te dar uma força. Quer dizer, você sabe que isso está certo, você sabe que é uma voz de Deus, porque está confirmando ali com alguma coisa nas escrituras. Às vezes duas ou três provas você vai ter de que aquilo é verdade. Não é só você que está falando, né? Deus vai dar testemunho de que aquilo que você está falando é verdade. Entendeu? Você não ser enganado com qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de espírito. O Espírito de Deus, ele tem como convencer você de que aquilo é verdade. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Então leva consigo isso. Realmente ele está nos convencendo de que nós continuamos muitas vezes incrédulos, ainda insistindo em fazer a vontade da carne e do pensamento. Amém? Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Senhor, nós invocamos o Senhor . Pedimos a tua ajuda. Invocamos o Senhor, pedindo-nos o seu socorro. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Guia-nos, Jesus, no caminho que nós devemos andar. Põe a luz nas nossas trevas. Seja realmente o Senhor louvado. O Senhor tem razão. O Senhor tem a verdade. ser conosco. Perdoa nossos pecados, a nossa iniquidade. Eu tenho certeza que a misericórdia do Senhor triunfará sobre o juízo do Senhor. Nós somos dignos de dó. Nós somos dignos de dó. Orienta, ensina, dirige o nosso coração. Nós somos, na verdade, pecadores. Nós somos, na verdade, carentes. Carentes de Deus. Carentes do Espírito Santo. Encha-nos, Senhor Deus, do Teu Espírito. Para que o que nós estivermos fazendo hoje, as obras que nós estivermos fazendo hoje, não venha nos condenar. O que nós estivermos fazendo hoje, seja para o bem, o que nós estivermos fazendo hoje, seja, Deus, para ter como ajudar os outros, ter para como socorrer os outros, repartir com quem não tem, amar, que o amor que o Senhor nos tem amado, que nós possamos também amar os nossos irmãos. O que nós pudermos fazer, meu Deus, para não termos nenhum inimigo, para não termos nenhum mal com ninguém, porque assim o Senhor fez, foi assim que o Senhor semeou para chegar até Deus. Buscar realmente agradar a Deus. Socorrendo os necessitados. Libertando os oprimidos, os cativos. Perdoando aqueles que nos fazem mal. Perdoando aquele que nos ofende. Eu tenho certeza que se nós estivermos fazendo assim, se nós estivermos assim procedendo, estaremos semeando o que nós vamos colher amanhã. É isso que o Senhor espera de nós, eu tenho certeza. Que nós sejamos realmente o sal que precisa na terra, a luz que precisa na escuridão. Filho de Deus, inculpáveis, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. Filho de Deus, imitadores, imitadores de Cristo. Seja assim, Senhor Deus, feita a Tua vontade. Amém.
Sempre contigo, alegria.
Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.